a Vanessa Rocha, lá na parte alta da cidade. Sabemos que está sempre acompanhando a gente, nossa nova ouvinte, né? A nossa atendente ali, de sempre me atende nas arenas, é maravilhoso.
Muito
e,
bem.
E o seu ouvinte?
Meu ouvinte? Rapaz, o João Batista. João Batista é ouvinte assíduo. Está ouvindo o Gente Debate lá no Esperança, juntamente com o Davi e Dona Maria, né? São os pais da Thaís e o filho da Thaís está lá na Esperança. Todo dia João Batista está ligado.
Meu,
né?
Pai, mas é fã do Damião, né? Da filha dele.
Pois é, mas ele se sente muito feliz porque você tem sido aí, tem sido uma revelação aí no jornalismo da rede pública. Está se revelando, né? Olha o Francisco te olhando ali de cima, Thaís. Como é que ele está te olhando ali?
Ele está me julgando.
Ele
tá,
não, ele olha assim. Esse olhar do Francisco é um olhar de...
Para, Francisco.
Esse olhar do Francisco está lá em cima. O Francisco está aqui, arrumando aqui, porque muito em breve, viu? Muito em breve, a 104,9 FM, Rádio Difusora Criando FM Rio Branco, 104,9. Já, né, Francisco? Francisco está aqui preparando...
As câmeras
que vamos estar aí com certeza no YouTube no futuro. As coisas estão acontecendo.
FM, 82 YouTube.
Anos de Difusora Criana com novidade muito em breve, tá bom?
Ai,
você terá novidade muito em breve. Você vai poder ouvir a nossa programação no som de FM aí do seu carro. Se prepare, muito em breve. Eu tenho aqui uma outra mensagem, Thaís Caroline. É da... Olá, Damião Viana, bom dia, estou ouvindo o seu programa. Eu lembro da denúncia, viu? Eu já passei aqui para as autoridades competentes, tá certo, Raimunda? A Raimunda me mandou uma mensagem cobrando aí por parte do poder público, né, e da Prefeitura de Rio Branco, uma situação de um bueiro que estourou ali na região dela. Só me diz o bairro dela aí, Thaís, para que...
Vila Betel.
Na Vila Betel, tá certo? E aí... Eu já passei aqui para as autoridades para que eles possam enviar uma equipe até aí para resolver esse problema, tá certo?
Quem mandou uma foto também do rádio dele foi o nosso querido ouvinte Ivan Pão de Queijo.
Foi?
Foi o Ivan. Sabe quem mais está ouvindo a gente? O Elias Maia, de onde?
De onde?
Lá no Ceará. Namorada nova, lá no Ceará.
Um abraço, Elias Maia. Também recebendo mensagem aqui do Nato Costa, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Moradores lá de Rodrigues Alves estão denunciando aí falta de funcionamento de caixa do banco, né? Lá do banco, lá em Rodrigues Alves. Tem muitas reclamações, precisam. Quando vem a reclamação, é bom que a população tenha uma resposta positiva, tá bom? Tá feito a reclamação. Agora são 10 horas, 31 minutos. Vamos faturar, meu caro Márcio Roberto. E ainda hoje no Gente em Debate. A Fundação de Amparo e a Pesquisa do Acre, a FAPAC, anuncia chamada pública para pesquisas com foco na bioeconomia amazônica.
A história inspiradora de uma ex-aluna da Escola de Gastronomia do Acre, do município de Marechal Taumaturgo.
Na entrevista de hoje, vamos falar do lançamento da campanha pelo direito de respirar ar puro.
E já no próximo bloco, saída de bovinos do Acre supera 198 mil cabeças.
191 mil
cabeças em 2026.
E a França vence a Espanha na primeira, né, da final da Copa. E hoje a Argentina deve ficar. Vai ficar pelo meio do caminho. Eu tô torcendo pra isso.
Estamos
que a Inglaterra enfrenta e que a Inglaterra vença. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza. Cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de R$99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Agora no Acre são 10 horas e 35 minutos, 10:35. Estamos de volta para a segunda meia hora do Gente em Debate. Conab ajustou para 366 milhões a estimativas de safra de grãos de 2025-2026. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Jota Menezes.
No último levantamento divulgado, o décimo do atual ciclo de produção agrícola, a estatal projeta produção de 360 milhões de toneladas. O volume é 0,4% superior a expectativa que a companhia divulgou há cerca de um mês. Se alcançados, os 360 milhões de toneladas representarão alta de 2,2% em relação à produção da temporada passada, com a colheita de 7,8 milhões de toneladas de grãos a mais. Segundo a Conab, a perspectiva positiva é resultado principalmente da expansão da área plantada, pois a produtividade média nacional das lavouras deve se manter estável, 4.311 quilos por hectare. De acordo com o gerente de acompanhamento de safras da companhia, Fabiano Vasconcelos, as condições climáticas também têm contribuído para o desempenho das lavouras, chuvas favoráveis e adequada umidade do solo. Para julho, a previsão é de manutenção destas condições. A produção de soja finalizou a colheita com cerca de 180 milhões de toneladas, representando metade das 360 milhões de toneladas esperadas para o ano ciclo. Um avanço de 5,3% em relação à safra passada, resultado de um aumento de 2,7% na área cultivada. Quanto ao milho, pelos cálculos da Conab, a colheita deve alcançar 147 milhões de toneladas, que, se confirmado, representará não só uma alta de 0,4% sobre o da safra anterior, como responderá por quase 40% de toda a atual safra de grãos. No ciclo atual, a primeira safra do cereal, que já está na final da colheita, deve totalizar 29,6 milhões de toneladas. Para a terceira safra, espera-se uma produção de mais de 2 milhões e 700 mil toneladas. Arroz e feijão, a colheita do arroz já foi encerrada e apresenta produção de 11,1 milhões de toneladas, 13,1% abaixo do volume produzido na safra passada, reflexo de uma menor área destinada ao produto. No caso do feijão, a produção total estimada é de 3 milhões de toneladas, 1,4% inferior ao ciclo anterior. Para o Sistema Público de Comunicação, J. Menezes.
Tribunal Superior Eleitoral atualiza aplicativo do e-título e libera novas funcionalidades. A reportagem é de Dejanaine Oliveira.
O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, atualizou a versão atual do aplicativo e-título, elaborado para permitir ao cidadão acesso a diversos serviços nas eleições. O aplicativo é gerido pela Justiça Eleitoral e pode ser utilizado como documento de identificação para votar e acessar o endereço do local de votação, além de permitir a realização da justificativa pela ausência da votação. Uma das principais melhorias está no modo de justificativa. O eleitor que precisar do serviço no dia da eleição poderá comprovar a falta por geolocalização. Quem preferir fazer a justificativa após o pleito poderá anexar documentos comprobatórios. O sistema de pagamento de débitos também foi facilitado. O aplicativo foi integrado à plataforma PagTesouro. Com isso, o pagamento de multas eleitorais poderá ser feito via Pix ou cartão de crédito e a regularização será imediata. As funções também vão permitir o acompanhamento em tempo real de requerimentos enviados à Justiça Eleitoral e a emissão da certidão de filiação partidária diretamente no aplicativo para quem possui biometria. O e-título está disponível para dispositivos Android e Apple e pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais correspondentes. O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos no primeiro turno. Com informações da Agência Brasil, Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 10 horas e 40 minutos. Crianças com autismo e mães atípicas de Capixaba vão receber atendimento especializado com reforços de 100 mil. Os recursos foram destinados pelo governo do estado para ampliar os serviços no município. Quem conta pra gente é a repórter Thaís Caroline.
A Secretaria de Estado de Saúde vai investir 100 mil para ampliar o atendimento a crianças com transtorno do espectro autista, o TEA, e oferecer suporte às mães atípicas em Capixaba. O convênio publicado no Diário Oficial do Estado prevê o repasse dos recursos em parcela única à entidade responsável pela execução do projeto. O investimento será destinado ao custeio de atendimentos multiprofissionais, com acompanhamento especializado por profissionais de diferentes áreas da saúde, além de ações de orientação e acolhimento às famílias. O convênio terá vigência de 12 meses, com execução das atividades previstas no plano de trabalho e prestação de contas dos recursos. A iniciativa busca fortalecer a rede de atendimento às pessoas com deficiência e ampliar o acesso a serviços especializados, principalmente no interior do estado, onde a demanda por terapias e acompanhamento para crianças com autismo tem aumentado. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Saída de bovinos do Acre cresce 10% no primeiro semestre de 2026. Mais detalhes você acompanha agora com o Ronaldo Duarte.
O Acre encerrou o primeiro semestre de 2026 com aumento na comercialização de bovinos para outros estados. De janeiro a junho, 191.712 animais deixaram o estado. A alta é de 10,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. segundo dados da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre. Embora o resultado semestral seja positivo, o mês de junho registrou retração nas remessas. Foram transportadas 27.771 cabeças de gado, volume de 22,5%, inferior ao observado em maio. O boletim também mostra desempenho positivo nas exportações de carne bovina. No acumulado do semestre, o Acre embarcou 3.155,66 toneladas do produto, gerando uma receita de 16,1 milhões no mercado internacional. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 10 horas 43 minutos. Muito obrigado, meu caro Ronaldo Duarte, trazendo as informações. Agora nós vamos direto para a Central de Esportes.
Gente em Debate Esporte.
E para falar de esporte, Alberto Casa. Chegando Alberto Casa. Alberto, muito bom dia. Alberto, vamos iniciar esse nosso bate-papo. Vamos falar de semifinal de Copa do Mundo. A Espanha ontem não reconheceu a França, que era o time a ser batido. A França não jogou o que apresentou nas partidas dentro da Copa e perdeu para a Espanha. O que você achou desse jogo de ontem? Porque a França não conseguiu encarar a equipe da Espanha de frente. Bom dia.
Muito bom dia, Damião, Thaís, Márcio, tem um GG ali respondendo, né? E também a galera aqui da Secon, né? Darco, companhia limitada.
Agora, tu sabe, falei em Darco, descobrimos agora há pouco, por ele mesmo, que ele tem uma história aqui com a difusora.
Tem, né?
Tem.
Eu quero saber se ele vai montar o time esse ano.
Vai montar?
Bem pertinho.
A sua história, diga aí pra história com a difusora. O avô.
Cícero Moreira. Ih, rapaz, o homem que fazia os bolões.
O Cícero Moreira. É o homem dos bolões.
Nunca ninguém acertava, só ele ganhava.
Só. Agora quem mexe com o bolão já é o Francisco.
A respeito da Copa do Mundo, tu viu que deu certo, né? Quem tem que fazer o bolão agora é o Damião. Ele tá acertando.
Eu disse que a Espanha tinha que vencer, né?
Bom, ontem a Espanha realmente anulou, né, o ataque da França.
Pois é.
Não deixou o time jogar e jogou com tranquilidade, foi lá, fez 2-0, poderia ter feito até mais, né? A Espanha pouco sofreu ontem, né? E hoje nós teremos a outra semifinal.
Pois é, Inglaterra e Argentina.
Falando do jogo de ontem, Casas, o que tu achou da arbitragem?
Foi tranquilo, achei que tranquilo.
O treinador da França reclamou.
Reclamou de quê? Que ele não anularam o gol do Yamal.
Pois é, ele.
A mixaria lá que tá impedida.
Ele reclamou da arbitragem, né?
Ah, porque não tava à altura do jogo.
Porque não venceu.
Ah, porque não tava à altura do jogo e o time dele não levou a melhor,
não venceu,
né? Mas então foi a arbitragem que jogou.
Pois é.
Eles se preocuparam com a arbitragem, esqueceram de jogar.
Aí a Espanha aí que não tinha nada a ver com isso.
Então a gente hoje não vai jogar porque está sendo todo o tempo auxiliado pela arbitragem.
Pois
né?
Pelo VAR, né? Tá todo mundo falando que a Argentina tem além de estar jogando bem o time, ainda tem uma ajuda externa, força externa.
E a ajuda do maior torcedor, que é?
É o presidente, é?
Na FIFA.
Infantino, tá torcendo pra Argentina?
Torce, não saiu ele torce lá quando o Messi ferrou o gol.
Vamos aguardar pra ver, porque só que é Inglaterra, né?
Hoje é 2 horas da tarde, o jogo começa e hoje vai passar canais abertos, porque ontem foi só canal fechado, só no YouTube.
Eu assisti no YouTube, foi.
Na Cazé TV. Hoje tem Globo, tem SBT, tem YouTube, tem ESPN, tem aí o Sport TV, tem tudo aí.
É só porque é Argentina?
Não sei. Porque é América do Sul. Tá certo? Então, esperar pra ver como vai ser esse duelo aí, porque promete ser um dos melhores, né?
Sim.
Até porque vai pra final, né? Vai pra final e a Espanha vem aí já esperando pra domingo. A
Espanha agora vai descansar.
Domingo, dia 19, é a grande final. Então vamos ver quem vai hoje, se vai
o jogo de hoje começa aqui, hora 12 horas, duas horas. Hora Acre.
Isso. Agora, ontem nós tivemos também a primeira final do Sub-20 aqui.
Independência e Santa Cruz.
Santa Cruz, jogando no estádio Arena da Floresta, começou às 5 da tarde, com a arbitragem do Josué França, né, um trio da CBF, e o jogo foi corrido e bastante movimentado, a verdade é essa, tanto de um lado quanto do outro. Quem brilhou?
Quem brilhou?
Os goleiros. os goleiros, tanto do Santa Cruz como do Independência. Defenderam tudo e não deixaram vazar, né, as suas
metas. Quem está comandando o Independência?
Quinho Brito.
Quinho Brito. Falando em Independência, eu até lembrei aqui que estava nos ouvindo era o Ivan Mazuia.
Olha aí.
Falou de Independência, lembrei do Ivan.
O Quinho Brito é que está comandando o Independência e depois que terminar no sábado, na segunda-feira, ele se apresenta no Atlético Acreano da segunda divisão.
Vai cuidar do time principal.
Exatamente, da segunda divisão do Galo Carijó, que está formando uma equipe, entre elas, para chegar na primeira. Né?
É.
Então, ontem já estava até essa discussão entre os amigos ali do esporte, né? O pessoal do GE, o Manuel Fassani, eu tava também entrei no bolo e perguntaram assim, quem vai chegar na primeira divisão? Eu digo, rapaz, do jeito que tá, pelos que estão organizando aí, o Nauas não vai, porque vai jogar com o sub-20, que era do Acre Esporte, é a mesma coisa. No sub-20, ele tomou sapeca, tu imagina no sub-23. Aí, o Plat de Castro é uma incógnita, ninguém sabe nada de lá. Né? E veio aí pro sub-20 também, não foi lá essas coisas. O Andirá vem com o Marcelo Braz, trazendo alguns jogadores também da Bolívia e vai pegar boa parte do Santa Cruz, vai ser emprestado pro Andirá. Já o Galo vai pegar aí alguns jogadores do Santa Cruz e a maioria do Independência, né? Que estão jogando aí o sub-20, já que a competição é sub-23. Então, promete chegar o Atlético e também o Andirá, subir para a primeira divisão. Agora, dentro de campo é outra história, né? Você viu aí que a França era a favorita e tomou um baile.
Eu achava que França
tomou
seria,
um baile, né?
Eu achava que França seria campeã desse ano.
Mas aí decide-se tudo dentro de campo. E ontem não foi preciso nem prorrogação, amigo.
Ontem foi no tempo normal.
Tempo normal, né?
E a Mal se destacou.
O Yamal estava bem.
Eu vi alguma coisa a respeito assim. O Yamal provocou a França antes do jogo. E disseram que era soberba, que era tudo isso, que era aquilo outro. Ele disse, olha, nós não entramos com medo de ninguém.
Tá certo.
Nós vamos jogar de igual para igual. Tanto para que ele sofreu o pênalti.
É.
Né? O Mbappé queria que ele fosse mão, braço e tal. O juiz não foi nem lá. É isso que eles estão reclamando. Não foram ajudados ali pelo VAR.
Foi pênalti?
Não, pênalti, claro.
Então, pronto,
o que ele está dizendo, o que ele estava reclamando, é que o Yamal levou a bola com o braço, né, na hora que ele pulou na frente do lateral. O lateral foi imprudente demais, né? Porque ele poderia parar o pé. No meio do caminho ele poderia parar o pé. Mas ele foi com tudo, fez o pênalti. E o juiz marcou.
O juiz estava perto, tem VAR, né?
Não precisou de VAR.
Pois é, tem VAR.
É dali, não precisa.
Caso se tivesse alguma dúvida, vai ter chamado.
Sim, exatamente.
Não tinha dúvida.
Bom, Damião, então é essa a situação, né? Vamos ter aqui. Ontem tivemos também a reunião lá na CBF, né? Com os presidentes de clubes, né? Vai ter mudança aí para o segundo semestre, né? No Campeonato Brasileiro. E a confirmação da vinda da seleção brasileira de futsal aqui no Acre.
Eu vi alguma coisa.
É a confirmação.
2027, né?
Agora.
2027?
Antes do final do ano. Antes do final do ano. Quando abrir a data FIFA das seleções de futsal, o Acre vai ser uma sede, né? Vai ter um jogo amistoso aqui. Exatamente. E esse ano ainda.
É o momento de destacar, né? É o momento de chamar a atenção para cá.
Eu lembro.
E nós voltarmos ao ginásio do César, que está totalmente revitalizado, né?
Inclusive ginásio climatizado.
Climatizado.
Eu lembro, Alberto, na época.
E o ginásio coberto?
Não, o jogo não, lá
isso
não
aí,
tem
o ginásio tem, coberto é ali de 70 e alguma coisa.
Tem estrutura não para receber uma seleção.
Não, mas não foi entregue ainda, né?
Não, o ginásio coberto. O ginásio coberto nosso lá, do aeroporto.
Álvaro Dantas.
Ah, aquele Álvaro Dantas ali, minha amiga, tem que fazer. Ele não tem mais o que revitalizar, não. Ele tem que fazer outro, no outro lugar.
Derrubar.
No outro lugar, fazer um ginásio de. Como o Carlão, que foi anunciado aí secretário de esporte, ele falou, para trazer uma VLN para cá, que é a Liga das Nações,
tem que
ter um ginásio, pelo menos, para comportar 5 mil torcedores.
O ginásio do César,
hoje nós não temos isso, né? Não temos. Então,
Alberto,
por isso, nem cogito trazer isso.
Eu lembro que ginásio do César, a seleção brasileira jogou faz muito tempo com o Japão aqui.
Sim, jogou com o Japão, jogou futsal, teve basquete, teve tudo isso. Nós tivemos aí vários jogos aí, casa cheia.
Eu lembro.
Mas aí o SESI, com essa revitalização, ele diminuiu o espaço. para o torcedor, ele colocou cadeiras, né, nas arquibancadas, ele diminuiu aqueles espaços em cima que ficava muita gente assistindo nos quatro cantos ali. Isso. Ali não tem mais, virou galeria.
Cabe o quê? 3 mil pessoas aí?
Aposto que não.
Não, né?
Não.
Então precisa para pensar em algo maior.
Não, tem que ser do estado da prefeitura.
É, tem que fazer.
Nós temos área aqui na Arena da Floresta, muito boa a área ali.
É verdade, ali, tem espaço.
Não, espaço tem, ali já foi cogitado. Já teve várias quadras, né? Tem lá, mas estão abandonadas. É. Já foi cogitado de um ginásio de tênis de mesa. Já foi cogitado um ginásio coberto ali também.
Ficou tudo aí, somente na
cogitação. Né? Porque na prática mesmo.
Nada.
Ninguém vê nada. É, tá certo?
Tá certo.
Damião, eu volto daqui a pouco dentro do Lance Esportivo, a partir do meio-dia, trazendo todos os detalhes dessa partida de ontem, com entrevistas e tudo mais, né? Dos jogadores que estavam lá com aquele calor do jogo, né? Rapaz, teve cada lance, meu amigo, que os goleiros cresceram. Foi? O Independência, só um pra fechar.
Manda.
O número 10 entrou livre, tabelou e recebeu livre. No pé esquerdo, que é o bom dele, ele tirou do goleiro, só que o goleiro fez uma defesa de handebol. Foi com o braço para um lado e a perna para o outro. E aí, ele tirou com a pontinha do pé, salvando a equipe do Santa Cruz. Depois o Santa Cruz teve a oportunidade também, não fez, e aí ficou no 0-0. Tudo vai ser decidido no sábado às 5 da tarde, estádio Tonicão. Se permanecer no empate, não importa se 0-0 ou até 5-5, vai para pênalti direto, não tem prorrogação.
Muito bem.
Beleza?
Muito bem.
Até amanhã.
Valeu, Cássio. Agora são 10:54, 10:54. Olha, você que está do outro lado do rádio, ouvindo aqui o Gente em Debate, muito obrigado pelo carinho da audiência. Só para reforçar, já estamos quase. Contagem regressiva, 104,5 FM. Muito em breve, solta aí, Márcio Alberto, a vinheta. Tá chegando, meu filho.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Muito bem, isso aí, 104,5 em Rio Branco, é a Difusora Criana, tá chegando a Expo Acre, né? Dia 1º de agosto começa a Expo Acre. Sei não, hein? Sei não, se já não estivermos aí operando nessa frequência de 104,5.
Acho muito provável.
É, nós estamos torcendo para que isso aconteça. Tem muita gente torcendo para que isso aconteça o mais rápido possível. Fala aí, gente torcendo para que aconteça. Quem está ouvindo o Gente Debate de hoje é o meu amigo Nivaldo Sampaio, tá ouvindo ali. Você sabe quem é o Nivaldo Sampaio, GG? Ali na Rua Belém. Nivaldo Sampaio está sempre ligado aqui na Difusora. Às vezes eu topo ele na rua e disse, não esquece de mandar o meu alô. Tá certo, Nivaldo? Um abração para você, meu amigo, tá sempre na sintonia. Também lá no bairro das Placas, o Piazza. Um abração, Piazza. Piazza tá lá na sua eletrônica, arrumando a